vamos a mais um E o Campeão É. Todos os dias escolhemos protagonistas do desporto, damos notas também de 0 a 20. Para isso vamos aos convocados de hoje. Temos João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Bom dia a todos, bem-vindos.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, bom domingo de Páscoa para todos.
Pois é, boa Páscoa.
Obrigado, igualmente.
Obrigada. Bom, hoje temos muito que falar sobre o Futebol Clube do Porto. Os Dragões voltaram a perder frente ao Estoril Praia. Foi a terceira vez deste ano. Mas Luís Pinto Coelho, vamos começar por ti. Depois do que vimos no final do jogo, com os ânimos exaltados e Pinto da Costa na sala de conferências de imprensa, o resultado continua a ser o pior que saiu da noite de ontem para o Porto ou nem por isso?
Temos mesmo de falar, não é?
Lamento. Vai ter mesmo de ser.
Vai ter
de ser. Sim, o resultado é o pior da noite, porque praticamente afasta o Porto da luta pelos dois primeiros lugares e ainda por cima depois também limita a equipa em termos de opções para quarta-feira para a Taça de Portugal, que neste momento é o grande objetivo da época. E o Porto terá um jogo difícil contra o Vitória, no Dom Afonso Henriques, e sem algumas peças fundamentais, mas acho que o jogo deve servir de análise profunda no clube para se perceber o porquê de certas situações, o descontrole emocional, tudo isso deve ser analisado, e um clube que quer ganhar todas as competições no plano interno não pode numa época perder 3 jogos com o Estoril, não é? Isso é absolutamente impensável. E depois também certos comportamentos que não ajudam em nada, e acho que o clube tem que criar regras internas para que estas coisas não aconteçam. Uma delas, por exemplo, na minha opinião, é o árbitro apita quando termina o jogo e os jogadores vão para o balneário, não tem que se dirigir a árbitros, e o treinador fazer a mesma coisa, e limitava logo vários cartões, vários castigos, e isso tem que ser algo que está estipulado no clube para não estas coisas não acontecerem. Se não se conseguem controlar em termos emocionais, tem que se tomar medidas para que as coisas não aconteçam.
Luís, há pouco dizias que esta derrota e este resultado acaba por ser o pior da noite, tendo em conta que afasta o Futebol Clube do Porto praticamente do campeonato e também da luta pelo segundo lugar. O Pinto Costa disse ontem, depois na sala de conferências de imprensa, que Tiago Martins, o vídeo-árbitro, tinha retirado um campeonato ao Futebol Clube do Porto. Este campeonato já não tinha sido retirado antes, ou seja, o Futebol Clube do Porto ontem achas que ainda tinha hipóteses? Foi pela noite de ontem, verdadeiramente, que o Porto pode vir a perder um campeonato?
Não, acho que chegar ao primeiro lugar seria sempre muito difícil, mesmo com a vitória, mesmo que conseguisse a vitória ontem diante do Estoril. Acho que havia ali uma porta entreaberta para o segundo lugar, mas não foi o jogo de ontem, obviamente. Eu sou sempre muito crítico destas análises que baseiam tudo nas arbitragens, porque normalmente isso faz com que não se percebam os erros internos que se comete. Eu dei o exemplo de perder 3 jogos numa época com o Estoril, mas posso dar outro exemplo. O Vitória está a 5 pontos do Porto. O Vitória está teve 4 treinadores. Isto é impensável. Como é que ainda está a 5 pontos do Porto uma equipa que teve 4 treinadores? E o Porto tem o mesmo treinador há 7 anos, tem estabilidade nesse aspecto. Por isso, a época é má por culpa interna, não é por outras questões. Pode-se discutir um lance, um penalti, uma expulsão aqui ou acolá, mas isso é um bocadinho transversal a todas as equipas, por isso acho que para se melhorar tem que se olhar sempre para o que podemos controlar, e o que podemos controlar é a forma de jogar, a qualidade de jogo e todas as variantes que um treinador e uma estrutura pode trabalhar e pode controlar. Agora, estar à espera de outras coisas sempre para justificar os nossos falhanços é sempre o primeiro caminho para não termos sucesso.
Ainda, Luís, gostava de perguntar sobre a presença de Jorge Nuno Pinto Costa na conferência de imprensa, na sala de conferências de imprensa. Foi muito crítico da arbitragem, já aqui o dissemos, mas gostava de perguntar se esta presença se relaciona também com o momento de campanha eleitoral do Futebol Clube do Porto, ou seja, vês isto também como um ato de campanha, de certa forma, de Pinto da Costa, marcar ali a posição e tentar recolher alguns dividendos com isso para as eleições?
Sim, sem dúvida alguma. Estávamos no direto ontem e eu até disse ao Nuno Santos, eu disse, eu arrisco aqui que o Pinto da Costa vai à conferência de imprensa. E passado uns minutos, Pinto da Costa estava na conferência de imprensa, porque é um bocadinho previsível já estas formas de atuar, e já se percebeu que era uma tomada de posição para mostrar aos sócios que ainda está ativo, ainda está aquele Pinto da Costa de outros anos anteriores, e parece-me claramente que é uma questão eleitoral e quis marcar uma posição.
E João Pinto, com esta derrota, achas que é a machadada final nas aspirações do Porto para ser campeão e até chegar ao segundo lugar?
É uma grande machadada. Eu hoje estou aqui um bocado, como diria o nome da rádio, estou mesmo de observador. Sim, acho que é uma grande cacetada que o Porto leva ontem, até porque o Porto vinha a jogar bem e cá está ontem, no campeão é de ontem, dissemos isso, que as rentrées às vezes não são nada fáceis. Viu-se isso no Benfica, que não jogou bem. E ontem o Futebol Clube do Porto desperdiçou muito na primeira parte. E depois na segunda parte teve aquele lance do Diogo Costa, que para mim é mais culpa do atraso, que é um atraso que não deve ser feito. E depois a recepção de bola é pedir demasiado, mesmo para o Diogo Costa, que é um bom guarda-redes com os pés. Uhum. Há aquele lance da expulsão, logo a seguir golo, e o Porto tremeu, acabou por cair. Depois tudo o resto já o Luís falou e o Pedro falará a seguir, mas dá-me a ideia que sim, que o Porto acaba por tirar até alguma pressão do derby da próxima semana. O Benfica sabe que já é muito difícil chegar ao título. Uhum. Se não ganhar, tem esse conforto de saber que, embora o segundo lugar seja o primeiro dos últimos, é um primeiro dos últimos que tem um bilhete dourado para um possível apuramento para a Liga dos Campeões, e portanto... Sim. Dá a ideia de que o Futebol Clube do Porto se desligou desta corrida e o Benfica, aconteça o que acontecer, provavelmente acaba em segundo.
Sim, este ano o segundo lugar tem essa cor diferente, tendo em conta que ainda vale para a Liga dos Campeões, creio que como play-off ainda,
depende, na Liga Europa há aquela questão. Exato. Se o Benfica passar às meias-finais e o Milan, o Liverpool...
Uma conjugação ainda dá a qualificação direta, não é?
Exatamente, passar da qualificação direta para o segundo lugar. E, portanto, o Benfica neste momento está aqui em duas corridas para o apuramento na Liga dos Campeões. Vamos ver se tem andamento para alguma delas. Eu estou um bocado descrente, mas seja como for, parece que há aqui alguma sorte do Sr. Schmidt com algum mérito também à mistura.
Oh, João, gostava de perguntar aqui também sobre o Estoril Praia, porque infelizmente, e também acho que é justo dizer, um bocadinho por culpa nossa jornalistas, comunicação social, analistas, depois focamos-nos muito nesta questão que, atenção, não estou a desvalorizar, é uma questão importante esta da indisciplina, da arbitragem, mas acabamos por nos esquecer às vezes um bocadinho do que aconteceu no jogo, e do outro lado não foi só...
Do mérito.
É isso, não foi só o Futebol do Porto que jogou, e tivemos aqui, eu gostava de perguntar...
Exibições fantásticas do Rodrigo Gomes, por exemplo.
Mais uma vez, e o Estoril Praia, por exemplo, na Taça da Liga eliminou o teu Benfica, fez também uma bela exibição. Há aqui nomes como o Tiago Araújo, o Rodrigo Gomes, o Bernardo Vital, que até acaba por ser expulso, o Mateus Fernandes também, jovens que têm muito talento.
Sem Guitano,
ainda por cima, exatamente.
Sim, é um jogo com muita qualidade por parte do Estoril, bem também montada ali a estratégia do Vasco Seabra. O Estoril também tem ganho alguma coisa com esta recuperação de forma do Mangalá, que começa a ser aquele jogador que o Estoril tentou contratar, e portanto já com pouca esperança, porque é um jogador já em fim de carreira, mas definitivamente o Estoril bateu-se muito bem ontem e acabou por merecer a sorte que teve, sem dúvida.
Vamos ao Pedro Henriques. Pedro Henriques, vamos a ti, antes de irmos à análise da arbitragem em si, vamos à disciplina. Queríamos perguntar se estes vermelhos, em primeiro lugar, se vão ter já impacto no jogo da meia-final de taça do Futebol Clube do Porto, frente ao Vitória, e se esperas também aqui uma penalização a Pinto da Costa, isto depois das palavras na sala de imprensa. Foi muito duro com a equipa de arbitragem, com a equipa de vídeo-arbitragem também. O que é que nos podes dizer sobre estes dois pontos?
Bom dia. Em primeiro lugar, dizer que tudo o que é vermelhos diretos ou vermelhos por acumulação tem efeitos logo no jogo seguinte, o que significa que quem foi expulso não estará no jogo da Taça de Portugal, porque
então,
é o próximo
estamos a falar
jogo.
De Diogo Costa, PP e Francisco Conceição.
Exatamente. Portanto, os quintos cartões amarelos é que é na própria competição e, portanto, não foi o caso de nenhuma dessas circunstâncias. Depois de dizer, em relação às palavras do Sr. Pinto da Costa, que a questão aqui que se coloca é assim, quando alguém, treinadores, jogadores, dirigentes, falam das equipas de arbitragem, e falam da sua competência ou falta de competência, ou de facto de serem incompetentes, ou até de erros que sejam cometidos, e até podendo dizer que se sentem prejudicados, não há ninguém, e quando digo ninguém, da estrutura da arbitragem, e é bom as pessoas perceberem que uma coisa é o Conselho de Arbitragem do Fontelas Gomes, que nomeia, que dá as avaliações, que dá as notas, que faz os cursos, e que, portanto, sim, responsável por aquilo que no fundo é a competência ou a menor competência dos árbitros. Outra coisa é a APAF, e as pessoas confundem muito. A APAF é um sindicato. Uhum. E como sindicato não tem nada a ver nem com a formação dos árbitros, nem com o processo de como eles sobem nas carreiras, nem como eles são competentes ou incompetentes. Ele é um sindicato dos árbitros, está lá para defender a classe de arbitragem. E o que é que acontece em relação à APAF com qualquer sindicato? Sempre que alguém, por exemplo, agride, seja fisicamente ou verbalmente, ou dito de outra maneira, sempre que alguém põe em causa não a competência, porque a APAF nunca move processos, aliás, não move processos, faz a queixa,
certo,
para quem diz que o árbitro é incompetente. O que faz é, sempre que põe em causa a honorabilidade, aquilo que é a honra, a verdade do próprio árbitro, aí sim, eles movem o dito processo, porque é para isso que eles existem, a APAF, e é bom as pessoas perceberem esta diferença. Já falámos aqui até recentemente do Roger Smith, não foi pelo facto de ele fazer crítica à arbitragem, foi por ele dizer que no penalti do Edwards houve ali uma intenção do árbitro, portanto, dando a entender que há uma intenção. E, e em relação às palavras do Pinto da Costa, não tem nada a ver com achar que é penalti, não é penalti, que se sentem prejudicados, são todas as palavras que foram ditas e que põem em causa, uma vez mais, a honorabilidade, ou seja, dar a entender que há uma intenção. E eu só faço esta reflexão para terminar, que é as pessoas perceberem uma coisa. Ontem nós tivemos um guarda-redes, que é internacional, que é o guarda-redes da seleção, está cotado no mercado como o melhor e, neste momento, um dos melhores guarda-redes do mundo. Acham que o guarda-redes Diogo Costa foi de outro propósito, teve uma intenção, fez mal a recepção, fez mal o gesto técnico, depois rasteirou o Wagner e, com isso, levou o cartão vermelho. Foi um erro. E as pessoas não conseguem entender que os eventuais erros que os árbitros cometem são erros. Erros de apreciação, de análise, de incapacidade técnica, mental, o que queiram dizer. Não, porque vão com uma intenção. E as pessoas nunca vão conseguir entender isso. E se as pessoas em geral não entendem, para mim é quase indiferente. Agora, o que me custa é as pessoas que são efetivamente do setor, certo, que estão por dentro, são os dirigentes, os presidentes, não conseguirem entender isso. E, portanto, fazer exatamente esse tipo de análise que é extremamente agreste. E há aqui também uma coisa que queria dizer, estava a dizer para terminar, mas só isto, que é a questão do árbitro. O árbitro foi incompetente, no meu ponto de vista, e eu não gosto de ser tão duro em relação à arbitragem, também andei lá dentro. E foi incompetente, sobretudo, num aspecto, para mim, é o mais importante. O árbitro não marcar penaltis, ou falhar num penalti, ou falhar num fora de jogo, ou onde quer que seja, eu também lá andei e falhei. A questão está na questão da coragem, propriamente, dito, perante determinadas situações.
E na questão
do jogo? O árbitro perdeu o jogo, não foi... Exatamente, perdeu o jogo naquilo que é quando Francisco Conceição se dirige a ele e chama-lhe na cara. Uma coisa é dizer ao longe, à distância, que os auriculares da malta não ouve. Muitas... Agora, na cara, chamarem-te, dizerem-te aquilo que ele disse, é cartão vermelho. E este ato do António Nobre ontem, de não ter expulso diretamente, não é para o jogo de ontem, que isso é o menos importante, é para o futuro, é para o resto. É para aquilo que todos os jogadores, todas as pessoas sabem, que é, eu se fizer isso, aquele árbitro não tem capacidade de mental, psicológica,
é? Para... Sim, e mesmo para os outros árbitros, não é? Também cria escola um bocado para os outros árbitros. Porque, exatamente.
Claro. Exatamente, afeta, para todos. E isto é que é o problema maior desta questão. E o árbitro ontem perdeu claramente o controle disciplinar. E digo-te mais, com tudo o que se passou, vamos ver o que é que diz o relatório. Já sei que não foi o PP expulso, acho que o cartão vermelho no final do jogo não foi para o PP. Agora, há jogadores e tiveram comportamentos que, obviamente, e o árbitro tinha que mostrar os cartões vermelhos em terreno de jogo, mesmo depois do jogo ter terminado. Portanto, só no túnel é que não mostra.
Dizias que o cartão vermelho não foi para o PP, aquele no final do jogo, mas terá sido
pois,
para um jogador do Porto.
Eu vou confirmar, mas acho que a Liga até já confirmou isso. Portanto, que o cartão vermelho no final não é para o PP, é para um dirigente. Portanto, eu vou confirmar isso melhor, mas pelo menos ainda não tenho a confirmação oficial da Liga, porque isso é importante, porque faz a diferença entre o PP poder jogar ou não poder jogar. Agora, há uma coisa que eu sei. Não estive lá dentro.
Paulo Luís Gonçalves.
Há uma coisa que eu sei, é que houve comportamentos no final do jogo que eram para cartão vermelho. E o árbitro, uma vez mais, faltou-lhe a coragem. Ah, mas é para não criar... Não, tem que ter coragem, porque se marcar a posição naquele momento, marcará para sempre, em relação, não é só em questão do Porto, em relação ao futebol, neste caso português. E neste momento, acho que o António Nobre tem mesmo descansado, teve dois jogos seguidos de grande mediatismo, muito complicados, e claramente está perdido. E estando perdido, precisa de ajuda. E precisa de ajuda no sentido de arbitragem.
Ser protegido também agora, não é?
Protegido, exatamente. E neste momento, é o momento de o proteger, porque é um árbitro jovem, é internacional e tem talento. Só que às vezes já sabemos que uma coisa é ter talento, depois a outra é ter a capacidade de ter talento perante a pressão, e isso são coisas distintas.
Sim, olhando para o site oficial da Liga, a última expulsão, a tal após o final do jogo, está identificada como sendo para Luís Gonçalves, portanto fica também aí essa nota. O PP recebeu um cartão amarelo ao minuto 76, mas olhando para aquilo que o site da Liga divulga, é para Luís Gonçalves. Pedro, eu gostava de perguntar também, em primeiro lugar, acertaste no 11 inicial do Futebol Clube do Porto, aliás, temos aqui também uma nota que é o 11 do Futebol Clube do Porto não era repetido em 5 jogos seguidos desde 1999-2000, portanto, Pedro Henriques, aqui era fácil, eu acho que não,
exato.
Acho que não tens muito mérito.
Falhei um no Benfica e falhei um no Sporting. E falhei no Sporting, embora o João Castro tenha dito que o João Castro sabia o 11 e eu disse 10, pronto.
Sim, é isso. Pedro, mas muito rapidamente, para quem não ouviu, e já vamos aos campeões, mas para quem não ouviu a edição de ontem do Sem Falta, assim, muito rapidamente e de forma muito prática, aqueles lances principais, o vermelho de Diogo Costa, o penalti revertido, foram lances corretamente ajuizados, ou seja, o Futebol Clube Porto tem aqui algum motivo de queixa, na tua opinião?
Rumiste em três penadas. Vital viu bem o cartão vermelho por corte de clara opinião de gol, assim como Diogo Costa viu bem o cartão vermelho por clara opinião de gol. Faltou mostrar cartão vermelho ao Otávio pela entrada, pelo pontapé que dá, eu penso que é no Heriberto, não tenho a certeza, mas pelo pontapé que dá no seu adversário, aquilo não é forma de jogar a bola, e faltou cartão vermelho direto, embora aqui acabou por ser expulso ao Francisco Conceição, ao tal minuto 67, pelas palavras dirigidas. Na questão do pontapé de penalti, só relembrar o seguinte, para mim não há motivo para pontapé de penalti, não há falta em cima, não há falta em baixo, tive a oportunidade de explicar, depois vê-se bem que o contacto é promovido pelo joelho esquerdo do Francisco Conceição na parte de trás da perna do Mangalá, e foi o Francisco Conceição que se colocou à frente dele no ato de corrida, e em cima não há qualquer empurrão, carga ou contacto. De qualquer maneira, eu não faço lei, é a minha opinião, tive o cuidado hoje por ser este lance, e é só faço isso quando é situações, fui ver os 9 ex-árbitros, e dos 9 ex-árbitros, 6 têm a mesma opinião que eu tenho, há 3 que não têm, mas pronto, escrevem todos no mesmo jornal.
Muito bem, vamos então passar às notas e aos campeões de hoje, e começamos por ti, Luís Pinto Coelho, nota e campeão.
Eu vou dar um jogador, porque eu hoje gosto mesmo, é de falar de futebol.
Hoje é isso, Páscoa, é melhor.
Vou dar ao Tiago Araújo. Sim, vou dar ao Tiago Araújo, que ontem encheu umas medidas, fez um belo jogo, e acho que é um dos bons talentos que o Estoril tem ali, e jovem, e ontem fez uma grande exibição, criou muitos problemas, aquele lado esquerdo do Estoril, ao lado direito do Futebol Clube Porto, ao João Mário e ao Francisco Conceição, por isso um 18 para o Tiago Araújo, que fez uma bela exibição, e isso é o melhor de futebol, a falar dos jogadores e da qualidade dos mesmos.
Ora bem, João Pinto, que é o teu campeão e que nota é que dás neste domingo de Páscoa?
Para a equipa de futsal do Braga, que ganhou a Taça de Portugal ao Sporting, ganhar a melhor equipa do mundo não é fácil, e o Braga conseguiu, e para o Benfica, para a equipa de futsal feminina, que também ganhou a Taça de Portugal, a 8ª seguida, é um arraso aquela equipa de futsal da FIFA. E cá estamos, 15 para as duas.
Ora, e foi a primeira Taça de Portugal que o Sporting de Braga conseguiu no futsal, portanto é aqui não só venceu ao Sporting, como disseste, talvez a equipa mais forte do mundo, como ainda consegue esse troféu pela primeira vez para o museu, no prolongamento, 5-3, foi o resultado final.
Eu adoro sempre os teus momentos trivia. São sempre ótimos.
É por isso que eu só estou cá para isso.
Pedro Henriques, nota e campeão de hoje.
A minha nota não é quantitativa, é uma nota de reflexão. Páscoa significa ressurreição. Ressurreição significa voltar à vida. Vida significa o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Pois o futebol português precisa claramente existir e funcionar de forma diferente e melhor. O que ontem se viu no Estoril Porto não foi bonito, nem dignifica este desporto que nós tanto amamos. E aqui não há vencedores e vencidos, culpados e inocentes. Todos, mas mesmo todos, perdem e têm a sua cota parte e de culpa também. Que hoje seja um bom dia de reflexão e de ressurreição também para o futebol português. Boa Páscoa a todos.
Ora bem, boa Páscoa.
Está bem. Olha, estou sem palavras.
Apareceu ao Gabriel Alves agora. O Gabriel costuma trazer uns poemas. Olha, Pedro.
Amém.
Amém, exatamente. Amen.
O Pedro Amen. Realmente, sim senhor.
Olha, boa Páscoa para vocês.
Boa Páscoa.
Muitos ovos e chocolates e muitas
e
vitórias também. E a próxima semana, sim, a próxima semana vai ser quentinha com dois derbys, um durante a semana e outro no fim de semana. Portanto, meus caros, força aí a recuperar as baterias. O campeão está de volta amanhã no horário habitual, depois do meio-dia e meia. Obrigado, um forte
Obrigada
abraço.
Obrigada a todos.